Eu agradeço as colocações do jornalista Juqui Furi e passo a palavra ao jornalista Jamil Chad, que tem uma complementação a fazer.
Muito rápido, senador, mas sobre o sistema eleitoral. Em 2010, no Congresso da FIFA, em Joanesburgo, foi apresentada uma proposta justamente nesse sentido, Juca, para que os atletas pudessem votar. E teve uma confederação regional que, antes da votação acontecer, fez questão de chegar até Blatter e dizer que essa confederação não aceitaria que isso fosse...
Deixa eu ver se eu acerto. Me dá três chances.
Duas, Juca.
Duas. CBF.
Acertou. Então, a CBF, a Associação de Futebol da Argentina, a do Uruguai, do Paraguai, convenceram a Conmebol de que essa proposta de abrir a votação para atletas, para presidentes de federações nacionais, não podia ir adiante. E a proposta foi retirada da agenda do Congresso da FIFA. Isso aconteceu. Era só um complemento. E outra questão que também vale, que sobre a questão da terceirização dos ingressos, tem um aspecto na estrutura da FIFA, já que a gente está falando de estrutura, que precisa ser deixado muito claro. A empresa que controla a venda não só dos ingressos, eu vou só explicar um aspecto, não é o ingresso de $40 que rende dinheiro para a FIFA. É a venda das áreas VIPs, dos camarotes, que custam 2, 3 milhões de reais durante a Copa do Mundo. Isso foram os preços cobrados por esses camarotes, para as grandes empresas que distribuem para os seus convidados. Quem é que detém essa empresa que controla isso tudo? Uma empresa que chama Infront, que tem uma relação com os Byrons, que é justamente essa questão do ingresso. E essa empresa Infront tem como seu presidente o sobrinho de Joseph Blatter. Então, ela não é terceirizada, ela é da família. Eu só gostaria de deixar isso muito claro.
A palavra ao senador Paulo Bauer.
Como a gente vai ter muita coisa para fazer e muitas decisões para tomar, eu queria pedir para o relator que a gente já deixasse anotado e consignado. E isso eu faço como contador. Eu sou o único senador contador nessa casa, por isso a minha função de auditoria me obriga sempre a pensar nas questões pelo lado da contabilidade. E diante da informação que o Juca Furi nos deu sobre patrocínios diretamente à confederação e a troca de patrocinadores, e também a informação que o Jamil nos deu antes a respeito da operação de empresas contratadas por federações ou confederações para fazer o marketing, a gente deveria pensar num projeto, num texto legal, que estabelecesse que a empresa privada só poderia contabilizar como despesa de contribuição e de patrocínio um valor que fosse diretamente doado à confederação e não pago a uma empresa contratada pela federação. Já seria uma forma de você tornar mais transparente, além de também estabelecer que nenhuma empresa poderia ser patrocinadora de mais do que X% do total da conta, para ela não se tornar dona do futebol ou dona do evento desportivo.
Senador Bauer, me permita atalhá-lo apenas no seguinte, porque esse é um detalhe essencial, que tem a ver com a maneira como são feitos os patrocínios no nosso futebol e que acabam tendo influência em todos os esportes brasileiros, nos esportes olímpicos brasileiros, tão mal servidos. Por que que uma Nestlé, em vez de patrocinar o time de voleibol do Flamengo, prefere montar o seu time Leite Moça? Por que a Pirelli, numa época, em vez de patrocinar o time de voleibol do Palmeiras, fez o próprio time? Por que o Bradesco fez seu time de vôlei e não foi patrocinar o Vasco? Por que que a Rexona tem seu time de vôlei em vez de patrocinar o Corinthians? Por quê? Porque você perguntar para os presidentes dessas empresas, eles dirão: porque eu não faço caixa 2. E como no futebol eu tenho que fazer caixa 2, eu quero ficar longe do futebol. Então eu prefiro montar o meu time. contra a própria marca, de certo sentido, porque nós não vamos ver em nenhum ginásio, no Maracanãzinho, no Ibirapuera, no Mineirinho, Rexona, Rexona, Pirelli, ninguém torce para a marca de pneu. Você torce para o Atlético Mineiro, você torce para o Cruzeiro, você torce para o Vasco, você não torce para o Bradesco. Ninguém grita Bradesco. Então, quando o time do Bradesco jogava contra o time da Pirelli, era o time do Rio contra o time de São Paulo. Não era o time... Agora, então veja, veja aonde as consequências disso chega. O esporte olímpico acaba padecendo dos males da falta de transparência do futebol. Porque os hábitos são esses. E como são esses, quem é sério não se aproxima. Uma vez eu perguntei para o presidente do Banco do Brasil, quando saíram os cartões de crédito de um determinado banco real, sobre os times de futebol. Eu falei, mas que bobeada, como é que o Banco do Brasil deixou isso? Fazia muito mais sentido o Banco do Brasil, o cartão do Flamengo, o Banco do Brasil, o cartão do Grêmio. Ele disse, porque o Banco do Brasil não pode fazer certas coisas que são feitas por aí. Eu falei, o quê? Exatamente. Caixa 2? É, Caixa 2. Falei, você está dizendo que o Banco Real fez? Não estou dizendo nada. Estou dizendo nada. Estou dizendo que o Banco do Brasil não pode jogar esse jogo.
Bem, muito bem. Agora chegou a vez do presidente fazer algumas perguntas. Eu começarei com você, Juca. Na semana passada, a Vossa Senhoria, em artigo, relembrou que depois de uma reunião secreta na CPI da Câmara dos Deputados, que investigou o contrato entre CBF e Nike, conhecida como a CPI da Nike. O senhor pode revelar a esta CPI o conteúdo desse depoimento? Além daqui depor como testemunha, a Vossa Senhoria pode apresentar documentos em seu poder que se relacionem ao que foi apurado naquela CPI e sobre outras irregularidades da CBF?
Senador Romário, eu diria que são documentos vencidos que constam hoje, né, dos relatórios das CPIs. Eu tenho todos eles em casa, até por razões para minha defesa pessoal nas diversas ações que a CBF moveu contra mim. Mas eu diria que não acrescentará muita coisa ao que já está dito.
São os mesmos documentos que estão hoje na casa.
Sim, sim.
Muito obrigado. E uma outra pergunta, em outro artigo, o Pelego e os Cartolas, datado de 13/8/15, o senhor sugere uma relação subserviente dos representantes dos atletas dos clubes. Rinaldo Martorelli e Mustafa Contursi.
Sim.
Com a CBF. A que ponto está a relação com o hobby futebol brasileiro, na sua opinião?
Veja, o que, que nós temos, senador, melhor do que eu, Vossa Excelência sabe da pouca representatividade que tem os jogadores de futebol por intermédio de seus sindicatos. Né? Agora a gente teve, por intermédio de um organismo, digamos, quase uma organização não governamental, o Bom Senso Futebol Clube, uma representação de fato dos atletas de futebol. Os sindicatos não. E basta entrar no site do Sindicato dos Atletas para ver a absoluta subserviência entre o sindicato e a CBF. Fotos as mais diversas da confraternização do senhor Marco Paulo Del Nero com o senhor Martorelli, que está lá há quase duas décadas e que fez constar do estatuto do Sindicato dos Atletas que um jogador em atividade não pode ser presidente do sindicato. Porque é um negócio de maluco. É uma coisa que deveria ser incentivada. Eu sei que é difícil conciliar, jogar futebol e presidir o Sindicato dos Atletas ao mesmo tempo. Eu sei que depende de coragem pessoal alguém assumir este papel. Mas proibir que um jogador em atividade seja presidente do sindicato é proibir que um metalúrgico em atividade seja presidente do sindicato, que um médico em atividade seja presidente do seu sindicato. Esse é o Sindicato dos Atletas, que nunca conseguiu nada.
Muito obrigado. As próximas perguntas vão para o jornalista Jamil Chad. quais são os jogadores que foram convocados em razão do acordo mútuo entre CBF e os parceiros comerciais? Existe envolvimento dos empresários desses jogadores, já que é sabido que um dos integrantes da comissão técnica da atual Seleção Brasileira, em um passado recente, geriu interesses contratuais de alguns desses jogadores, de alguns jogadores. E a outra pergunta é, o senhor teve acesso ao contrato entre a CBF e a empresa ISE, com caixa postal nas Ilhas Caimã. Quem são os sócios dessa empresa? Quem assina esse contrato? Quais são os valores e forma de pagamento? E, para finalizar, além dessas revelações vinculadas na reportagem já citada, há algo mais que o senhor gostaria de denunciar, principalmente após o escândalo envolvendo o ex-presidente da CBF e dirigente da FIFA? Existem outras pessoas na atual estrutura organizacional da CBF igualmente envolvida em atos semelhantes aos noticiados por vossa senhoria? E, para finalizar, essa pergunta serve para os dois. Quais são os indícios que o conspirador 12 demonstra que possa ser o presidente atual da CBF, Marco Polo Del Nero? E tem mais uma aqui, Gilca. Vossa senhoria tem em mãos alguma cópia? Eu acredito que o original será difícil. Desse ou desses contratos da CBF com a Chevrolet?
Não, tenho com a Nike. Está à disposição.
Muito bem, muito obrigado. Contato. Senhor Jamil.
Obrigado, senador. Sobre os jogadores convocados, o senhor se refere, na verdade, a uma matéria que eu publiquei em maio, antes da prisão do senhor José Maria Marim, que se referia, na verdade, a um quarto contrato, que eu também posso colocar à disposição do senhor, que é um contrato de 2011, e que estabelece quais são os poderes que a ISE tem sobre a Seleção Brasileira, na área comercial, mas também na área esportiva. Na época, na publicação, muito foi dito sobre o que diz esse acordo, eu faço questão de deixar ele com o senhor, para o senhor ver que, na verdade, o acordo diz algo muito concreto, que a Seleção Brasileira precisa sempre entrar em campo com a seleção, com o time A. Alguém poderia dizer, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Pelo seguinte, se o técnico decidir que ele quer montar um time para vencer daqui a 4 anos, ele não vai montar com o time A de hoje. Ele vai montar com quem ele acredita que em 4 anos pode vencer a Copa do Mundo, como a Alemanha fez nos últimos 4 anos. O exemplo...
Nós temos um exemplo agora, bem claro, que desse chamado time A da CBF, quem tem que estar sempre presente é o Neymar. Tanto é que o Neymar está com cachumba, não poderá jogar nos 2 primeiros jogos das eliminatórias, mas, mesmo assim, foi convocado. Por favor, pode continuar.
Isso só apoia, na verdade, um dos artigos desse próprio contrato, que diz o seguinte: se alguém tiver de ser cortado da seleção por uma questão médica, um outro jogador precisa ser convocado, obviamente, mas que atenda o mesmo valor de marketing do jogador cortado. Claro, a mesma habilidade, etc., mas pedir que o jogador tenha o mesmo valor de marketing do jogador titular é dizer muito claramente que aquilo ali não é um amistoso para preparar a seleção brasileira. É um amistoso para gerar renda e ponto. Aí alguém poderia dizer, mas isso nunca aconteceu? Bom, o próprio contrato, por isso que eu faço questão de deixar o contrato aqui, o próprio contrato diz o seguinte: não mais aceitaremos, isso é a ISE dizendo, não mais aí aceitaremos a situação que foi vivida em dois amistosos realizados pelo, na época, treinador Mano Menezes, um contra o Gabão e outro contra o Egito. Dois jogos em que, na verdade, o time brasileiro não foi, segundo a ISE, o time A. Foram dois jogos, os dois foram vencidos pelo Brasil e não foi considerado como o time A. Aí a minha pergunta é, vamos ver a escalação para ver se aquilo não era time A. O time B, se é que aquilo ali é um time B, tinha o Davi Luiz, o Hulk e outros. Então, o Hulk e o Davi Luiz não são suficientes para determinar que aquilo ali seria o time A. O que acontece, segundo o contrato, se o Brasil entrar em campo com um time não A? O cachê é cortado em 50%. Isso é o que diz o contrato. Ele é cortado em 50%. Não é a minha opinião, não é a minha interpretação do contrato. É o que está escrito no contrato. Se ele for já alguma vez adotado, se algum agente, como o senhor perguntou, de alguma forma atua, eu desconheço. A minha apuração não chegou a esse ponto, infelizmente. Mas o que o contrato diz é que a situação vivida por Mano Menezes em dois jogos não seria mais aceita. Isso deixa muito claro que sim, existe algum tipo de, eu diria, envolvimento comercial, sim, na convocação. Bom, o senhor perguntou também sobre a relação entre a ISE e a CBF. Quem assina? Quem assina é um representante da própria empresa saudita. Tá? Eu teria que pegar o nome no contrato para poder dizer para o senhor, mas ele está escrito no contrato, é um representante da empresa saudita que assina o contrato. É a mesma pessoa que também assina o contrato com o senhor Sandro Rosel. Portanto, é de fato a mesma pessoa. A forma de pagamento eu desconheço, eu não sei.
Não é brasileiro?
Não é brasileiro, é um saudita. E aí, sobre o co-conspirador 12. O indiciamento do FBI, do Departamento de Justiça americano, não traz o nome de quem seria o co-conspirador 12. Ele traz apenas uma descrição. A descrição é a seguinte: ele é membro do comitê executivo da FIFA, ele é membro do alto escalão da CBF e ele é membro do alto escalão da Conmebol. Eu encerro por aqui.
Não preciso acrescentar nada, eu ia pedir a ele, né? Eu anotei aqui. Autodirigente de uma federação nacional, membro da Conmebol, membro da FIFA.
Do comitê executivo?
Do comitê executivo. Só tem um, porque o outro é ex.
Muito bem. Talvez seja a última pergunta da minha parte, serve até para os dois. Vossa Senhoria sabe de como foi feito a compra do terreno que a CBF fez para a sua nova sede na Barra da Tijuca?
Pena que, por motivos mais do que justificáveis, o nosso companheiro Sérgio Rangel não esteja nessa mesa. O que eu posso lhe garantir, senador, é o seguinte: o prazo recorde com que foi feito o prédio da CBF pela mesma empresa que fez a loja de automóveis na Avenida Cidade Jardim, que o senhor José Maria Marinha alugou anos atrás para a Hyundai, dá a medida do quanto algumas pessoas puderam ganhar com a construção do prédio da CBF.
Muito bem.
Senador, respondendo também essa pergunta, eu não saberia dizer quem é, mas eu gostaria de repetir a frase que o senhor José Maria Marim me disse numa entrevista um mês e meio antes de ser preso, no mesmo hotel onde ele foi preso, em Zurique. Eu perguntei: qual é o grande legado que o senhor deixa? A casa própria.
Muito bem. Vossa Excelência, tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta a fazer? Relator.
Senhor presidente, eu gostaria de sugerir, nós tivemos aqui um debate extremamente importante, colocações que apontam a necessidade de requerimentos. Alguns deles eu disse que gostaria de ver votado ao final da reunião. A assessoria ainda não formatou, pelo menos da forma que eu possa avaliar a forma correta do requerimento. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência que nós pudéssemos suspender a reunião e pudéssemos retomá-la administrativamente na próxima quinta-feira, para que nós pudéssemos apreciar esses requerimentos, exatamente para que pudéssemos dar andamento nas questões de pedido de informações à CBF e a outras questões. E gostaria de solicitar, tanto ao jornalista Jamil Chad, quanto ao jornalista Juca Kifuri, que pudessem encaminhar contratos ou documentos que eles entendam que estão concentrando-se com a discussão atual. É claro que Vossa Excelência disse muito bem que algumas questões da ANAC estão preclusas, porque os fatos avançaram mais do que há alguns anos atrás. A questão dos documentos, depoimentos que Vossa Excelência tem, inclusive no que tange respeito à Suíça, seriam importantes também que pudessem ser disponibilizados. Então, eu gostaria de solicitar que pudessem ser encaminhados esses documentos e os requerimentos dos senadores e senadoras que chegarem até a quinta-feira de manhã, nós daremos parecer, eu apresentarei também os meus. Não, votaremos tudo na quinta-feira, porque teremos condição de avaliar todos e a partir disso votar.
Eu quero inclusive propor, senhor presidente relator, antes, porém, fazendo um questionamento, na CPI da Câmara, o presidente foi o Silvio Torres ou ele foi o relator?
O Silvio Torres foi o relator.
Eu queria propor um convite ao deputado Silvio Torres para vir aqui a essa comissão.
Sem dúvida. Grande.
Muito bem, tem que ser esse convite terá que ser através de um requerimento. Antes de passar a palavra ao senador Nizete...
Posso interromper o senador? Outra contribuição que aí o senhor poderia fazer o requerimento ao senador Geraldo Althoff, ao ex-senador Geraldo Althoff, que foi...
Os dois relatores das duas.
Sim, o relator do senador Geraldo Althoff é uma aula de cidadania, é uma coisa de aplaudir de pé.
Coloque em votação a ata da terceira reunião solicitando a dispensa de sua leitura. Os senadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada. Passa a palavra ao senador Donizete.
Presidente, só para justificar que não é demérito a presença dos nossos convidados aqui, mas eu tinha pedido vista num projeto de lei do senador Cristóvão lá na Comissão de Educação e o negócio lá demorou muito o debate e eu acabei me atrasando aqui. Mas é isso, aqui nós estamos em duas, três comissões ao mesmo tempo. Hoje eu estava em três, a CPI do CAF, a CPI do futebol e a Comissão de Educação. Então, a gente está muito honrado com a presença de vocês aqui, me desculpe por estar chegando um pouco atrasado.
Senador Romário, mais uma vez, peço a Vossa Excelência a palavra. A proposta do senador Jucá, eu compreendo e... aceito, obviamente, porque a nossa agenda aqui já está comprimida e nós já temos que sair daqui correndo. Eu mesmo tenho reunião na Comissão Mista de Orçamento agora. Aliás, ser senador é uma coisa extraordinária porque a gente não almoça. Bom. Essa é uma coisa nova na vida de cada um que se elege senador da República. Almoço passa a ser uma coisa excluída da rotina. Mas, só para mencionar, porque quinta-feira eu não estarei aqui, senador... Jucá, e obviamente que os meus requerimentos que eu já protocolei, eu espero que seja analisado, mas eu só queria citar, não colocar em discussão. Um deles pretende o convite para o senhor Andrew Jennings, jornalista da BBC de Londres, que esteve aqui há 2 anos passados, inclusive na Comissão de Educação do Senado, onde eu ocupava a vice-presidência, e prestou informações muito importantes para aquela comissão sobre as questões da FIFA. E eu tenho certeza que neste momento em que nós temos uma nova realidade para a FIFA e para a CBF, que precisa ser analisada, a contribuição dele seria muito importante. E eu já tive contatos com ele e ele se dispõe a vir aqui e participar dos nossos trabalhos e prestar informações. Também apresentei um requerimento para que seja convidada a senhora Loretta Lynch, procuradora-geral dos Estados Unidos da América, responsável pelo caso FIFA Case. Não sei se, evidentemente, ela pode e se ela tem como vir, mas era importante que ela tomasse conhecimento do trabalho da comissão e o convite seria a melhor forma de fazê-la ciente de que nós estamos analisando o assunto. Também seria interessante nós constituirmos um grupo de trabalho, mas isso é um assunto que depois eu discutirei com Vossas Excelências. Sugeri também o convite ao presidente da Nike do Brasil para prestar informações sobre a relação da Nike com a CBF. e também convocar o senhor Kleber Leite, presidente da Kleffer, parceira da Trafic, e que tratou da compra dos direitos da Copa do Brasil, para aqui estar presente. Eu tenho certeza que, se nós tivermos possibilidade de ouvir todas essas manifestações, a gente vai enriquecer ainda mais o nosso trabalho e a nossa avaliação. Muito obrigado.
Muito bem, senador. Tendo em vista a apresentação de requerimentos pelos senadores Romero Jucá, Paulo Barro e pelo presidente dessa comissão e também pelo senador Roberto Rocha, convoca a próxima reunião para apreciar esse requerimento para o dia 20 de agosto, quinta-feira, às 10 horas.
Queria só sugerir, em vez de encerrar e convocar a nova reunião, que nós pudéssemos suspender a reunião, porque nós aproveitaríamos o quórum dessa reunião, já que é quinta-feira, e em tese, como vamos fazer votações administrativas, o senador Paulo Bob, por exemplo, não estará aqui, mas eu tenho certeza que votaria a favor de todos os requerimentos. Então, nós teríamos uma votação simbólica e assim teríamos a condição de avançar no requerimento.
Presidente. Senador, eu até poderia concordar com Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que, depois do que nós ouvimos aqui pelos jornalistas convidados, eu posso garantir que nós teremos, sim, quinta-feira, um grande coro. E, para finalizar aqui, os demais senadores poderão protocolizar os seus requerimentos até essa data na secretaria dessa comissão. A presidência apreciará a sua inclusão como requerimento extra pauta. Considerando que os requerimentos envolvem quebra de sigilo, é necessário que os senadores estejam presentes para efeito de quórum para a votação nominal. Estará encerrada esta sessão.